Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start.com, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start.com é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start.com. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start.com. E hoje estou com uma galera de peso aqui para falar sobre a expansão da moda no Brasil e fora, né? Então trouxe aqui uma galera, ó. Tô aqui com o João Teixeira. É um cara que já é muito conhecido no mercado aí de e-commerce no Brasil, já passou por várias empresas e hoje está na App Store. Se apresenta aí, João. Tudo bom?
Perfeito. Olá, seja bem-vindo. Todos. Obrigado aí pela oportunidade, Jorge, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, me apresentando um pouquinho aí. Eu comecei nesse mundo do e-commerce em 2013, quando eu trouxe a Hybris para o Brasil, hoje conhecida como SAP Commerce, né, a plataforma. Fiquei à frente da operação por 2 anos e aí depois fui para a Vetex, fiquei à frente da operação aí por 7 anos, parte de vendas, e agora já indo para o segundo ano, liderando aí as vendas na UAP e a parte de expansão internacional da empresa e dos seus clientes, né? Então é um prazer aqui, gigante, estar aqui com vocês. Obrigado.
Pô, seja bem-vindo. E estamos aqui também com a Alessandra Alves, da Camis Brand.
Oiê.
Tudo bem, Alessandra? Se apresenta aí pra gente.
Primeiro, obrigada pelo convite. Fica até um pouco chato agora falar sobre a minha trajetória, porque eu fiquei pequena aqui do lado do João.
Não, imagino.
Mas tô desde 2012 trabalhando nesse ecossistema de digital. Já passei por Groupon, Centauro. Fiquei 5 anos na Shoulder, que foi onde eu me apaixonei pelo e-commerce de moda feminina. E hoje eu sou head digital da Camis Brand, que é uma marca de moda feminina especializada em básicos de luxo, que tem crescido muito no mercado, na verdade, praticamente criou esse nicho no mercado e tem um potencial gigantesco para crescer não somente aqui no Brasil, mas internacionalmente. Acho que é
show
isso.
De bola, gente.
Aonde ela ficou pequena com toda essa bagagem,
não,
né?
É verdade?
É.
É, a pessoa tá já muito, muito bem qualificada aí no mercado também. E já para começar esse papo, eu quero perguntar para vocês aí, como que vocês veem o mercado de moda brasileiro reagindo às mudanças que estão acontecendo e aos novos players que vêm de fora aí hoje?
Quer começar, João?
Ladies first. Primeiro as mulheres.
Olha, acho que todo mundo que trabalha com e-commerce sabe o quanto o cenário tem mudado rapidamente. Assim, antigamente, a gente tinha uma mudança expressiva de um ano para o outro. Agora, às vezes, de um mês para o outro, já teve uma revolução no mercado. Entrou um player diferente ou um player gigantesco. Chegou com vários containers ali no Porto de Santos para vender mais rápido e mais barato aqui no Brasil. E nós, que produzimos aqui no território nacional e respeitamos todas as boas práticas de mercado, muitas vezes não conseguimos atingir o mesmo nível que esses caras estão trazendo para cá. Então, eu vejo como uma necessidade a capacitação dos profissionais e dos e-commerces em si nacionais na melhoria do nível de serviço prestado. E quando eu digo nível de serviço, eu incluo a parte logística, de você conseguir entregar mais rápido, com maior qualidade, de realmente oferecer um encantamento para o cliente na hora do unboxing, na experiência de você sentir que houve um cuidado com aquele produto, repensar toda a tua cadeia produtiva também para garantir que ela seja sustentável e tenha como oferecer um crescimento consistente ao longo dos anos, que isso a gente sabe que quem trabalha de qualquer jeito não consegue manter, e ficar de olho nas inovações. Aproveitar todas as oportunidades, porque ainda existe muita oportunidade de crescimento no mercado. Só que a gente precisa perder um pouco do medo de arriscar. Você precisa olhar para o que está acontecendo lá fora, tentar adaptar para o seu universo. Se você não sabe como adaptar, procurar fornecedores, procurar parceiros que consigam viabilizar essa evolução no teu e-commerce, porque tudo agora é tempo, então você tem que ser muito ágil. Não dá mais para você esperar nada se consolidar 100%, porque às vezes antes desse momento de maturidade das soluções, das estratégias efetivamente chegarem, o teu concorrente já chegou, nasceu um novo concorrente dentro de casa mesmo, que às vezes alguém que trabalhou com você saiu, lançou uma marca e ela consegue se destacar. Então, acho que as marcas estão começando a voltar os olhos para dentro novamente, para tentar melhorar os processos, mas a gente precisa melhorar muito ainda. Acho que ainda tem um espaço grande para crescimento e maturação do mercado de moda no Brasil.
É, e dentro, complementando o que a Alessandra falou, dentro desse contexto, eu destaco três macro cenários onde a gente percebe a dificuldade de reação, que está muitas vezes ligado a uma questão cultural de pré-julgamentos ou temas que a gente acredita piamente que, de repente, não é por aí. O primeiro é a própria pandemia, né? A pandemia pegou muita gente de surpresa, que não tinha e-commerce e teve que buscar um e-commerce do dia para a noite, né? Muitos varejistas passaram pela pandemia sem abrir e-commerce, né? Outros varejistas abriram o e-commerce e depois fecharam o e-commerce porque, de novo, se voltaram para o mundo físico. Ou seja, a gente não aprendeu com essa pandemia, de que, né, eu sempre digo que essa pandemia, o Covid, não foi a primeira e não será a última, né? Virão outras, certamente, pandemias, é cíclico, essas coisas. E, de novo, a gente vai passar pelo mesmo problema, ou seja, varejistas sem e-commerce, varejistas que desligam o e-commerce depois da pandemia e assim por diante. Então, essa dificuldade de entender o que está acontecendo e se preparar para o que pode vir a acontecer é o desafio. A outra, em cima dessa mesma linha, a questão do player que vem de fora, né? Do concorrente que vem de fora. Hoje, 20% do que se vende aqui no Brasil já vem de fora. Vindo da AliExpress, Amazon.com, Shein e assim por diante, né? Então, hoje o varejista, o que ele vende no online, que ele entende que é 100%, na verdade é 80%, ele já perdeu 20%. E a tendência é que isso chegue a 40%, 50%, né? E aí, o que eu estou fazendo para me adequar a isso? E o terceiro item que eu trago aqui, como um macro item, né, para mostrar essa dificuldade que eu acho que está muito associada à questão cultural, é questão de marketplace, né? Vários, durante anos aí eu ouço, não, eu estou feliz vendendo só em marketplace, né? Não preciso de mais nada. E aí, esses varejistas que nunca quiseram investir na construção de uma marca, que só trabalha com marketplace, o que aconteceu com esse cara quando a Americanas deu esse tombo gigante, né? O que aconteceu com as vendas dele? Caíram, né? Então, assim, e aí? Fechou as portas, né? Então, assim, eu não posso estar com os mesmos ovos, todos os ovos na mesma cesta, eu não posso fechar a minha visão para o que está acontecendo do lado de fora. Quando eu falo do lado de fora, seja Brasil, seja mundo, né? Então, acho que isso é um pouco do que eu trago aqui em resposta e complementando o que a Alessandra falou.
Só complementando mais uma coisa que o João disse, acho que não existe nada mais valioso que você possa construir enquanto marca, do que a imagem da sua marca, do que realmente o valor da sua marca. E em moda isso conta muito. Então, as pessoas que trabalham somente com marketplace ou então somente com revenda. Hoje a gente tem busca por imagem muito simples. Você não precisa de um celular de última geração para conseguir tirar foto de um produto e encontrar ele ali. Então, investir realmente em coisas próprias, porque de produtos iguais, de mais do mesmo, o mercado já está cheio. E vai ficar cada vez mais cheio. Aí você vai começar a brigar somente por preço, você não tem uma marca. Onde que você expande dessa forma, né? Como é que você vai investir para crescer em algo que não é seu? É terreno alugado.
Realmente, as marcas, né? Os varejistas que não são orientados à criação de marca, eles vão ter dificuldade em algum momento, né?
Sim.
Você só quer vender produto, mas produto pode vir mais barato de fora aí a qualquer momento e você vai perder o mercado.
E é muito fácil de você encontrar, a questão é essa, você não precisa mais do termo certinho. Isso eu acho que é importante lembrar. O perfil de navegação do consumidor também mudou. Todas essas facilidades ajudam ele a encontrar o teu produto, que é simplesmente uma cópia, ou então um produto que não foi muito bem pensado ali, que você não investiu com carinho no desenvolvimento, ele vai encontrar igual, com mais facilidade e mais barato. Vale a pena seguir por esse caminho?
E esse desafio não é só para a moda, né?
Na verdade, é geral.
É geral.
É geral, né? Varejo geral, né?
É geral.
Você tem uma marca, você está exatamente sujeito a isso.
Sim.
Exatamente. E como vocês veem que as marcas estão aproveitando as tendências aí para aproveitar o mercado e conseguir internacionalizar isso? Como vocês veem essas... que as marcas estão aproveitando as novas tecnologias e conseguir fazer um cross-border aí da sua marca?
Eu acho que tem alguns cases de sucesso que merecem, sim, ser citados e replicados, que é Farm. Melissa fez um movimento de internacionalização muito bom. Aí também, por que que conseguiu dar certo lá fora? Investimento em branding. Você reconhece por ser Melissa, você reconhece por ser Farm. Existe uma identidade de marca. Não adianta você querer mandar para fora o que a galera já tem lá. Eu acho que esse é um ponto importante. E depois, para fazer isso, eu vou até pedir ajuda do João, mas para fazer com que isso dê certo, não basta simplesmente conseguir fazer teu site na Shopify, podia falar nomes, mas não adianta você simplesmente conseguir subir seu site e deixar para vender lá. Você precisa de toda uma estrutura e entender o mercado que você vai tentar ali atuar. E para isso, não basta só achismo. Você precisa realmente de prestadores de serviço, de uma estratégia bem estruturada para que não seja um tiro no pé, para que não seja nada em vão. E aí tem toda a parte fiscal, logística, que precisa ser realmente pensada e bem planejada, porque as coisas lá fora não são iguais aqui no Brasil. E é isso que às vezes o pessoal esquece. Acho que vai conseguir replicar o modelo de negócio no Brasil e que vai dar tudo certo lá fora. Lá fora o pessoal está tipo milênios adiante do Brasil. Sim. Em termos de consumo online. Né, João?
Sim. Como a gente está falando de moda aqui, né? Se a gente olhar para fora do Brasil, a gente é muito bem visto lá fora. Quando eu falo de moda, moda praia, moda íntima, moda fitness, acessórios, joias, sapatos, né, calçados. Então, tudo que pesa pouco e custa bastante, isso é equação ideal lá para fora, né? Então, vender um armário lá para fora que é grande, é pesado e custa pouco, não é um bom produto, né? É moda, é maravilhoso para isso. E então, assim, a gente tem um lado muito positivo, que é os produtos brasileiros, quando eu falo de moda, são muito bem vistos lá fora.
Até, né? Os artesanais, né? Que tem toda essa particularidade.
Exatamente. Agora, de novo, aonde que está a dificuldade? É encontrar o empresário ou o varejista visionário, né? Aquele cara que vai dizer sim, de cara, independente dele desconhecer todo o processo e ter medo de fazer algo porque ele desconhece algo, né?
Sim.
Então, assim, é encontrar o cara visionário. Eu lembro até hoje, quando eu trouxe a Hybris para o Brasil, e eu tinha que todo dia de manhã buscar um parceiro, buscar um cliente e buscar um funcionário. Não tinha nada, né? A gente estava começando tudo. E eu chegava num cliente, a primeira coisa que o cara perguntava era: você tem um case no Brasil? E aí eu falava: não, eu não tenho um case no Brasil, eu estou chegando agora, eu não tenho cliente, eu não tenho funcionário, eu não tenho parceiro de implementação. O ano que vem eu já vou ter tudo isso. aí você já não vai ser líder, você vai ser seguidor, né? E o meu produto vai estar bem mais caro. E aí, tanto é que não foi à toa que a empresa, e aí eu tenho muito orgulho de falar porque a gente não está fazendo aqui jabá, né? Mas é legal contar o case. Sim. A primeira empresa que eu vendi hybrids foi Arezzo, entendeu? Não é à toa, líder, passou por cima de vários players tradicionais que estavam aí que pararam no tempo, né? E hoje é um gigante, né? Então, assim, já era visionário lá de trás, desde o Alexandre Birman até qualquer profissional que trabalha em qualquer área lá, tem esse DNA da inovação, né? E é isso que precisa. Então, assim, eu quero o cara que fale sim, né? Depois a gente corre atrás para equacionar as dificuldades. Elas existem e vão existir, mas a gente quer o visionário, sim, né? E é isso que eu preciso ter no DNA da pessoa para a gente falar de projeto lá para fora, de venda lá para fora. Porque a gente equacionou tudo de uma forma relativamente simples, né? Esse primeiro movimento lá para fora. Mas eu preciso do sim do empresário. Sem o sim dele, não tem projeto.
É verdade.
E tem uma resistência muito grande no mercado, né? O medo do desconhecido lá fora. Principalmente das marcas de médio porte, que tem medo de, vou fazer um investimento ali, mas eu não tenho garantia do retorno. Então, acho que precisa também ter uma conversa mais próxima, porque o mundo mudou num nível que, da mesma forma que está super mais fácil para a galera conseguir entrar e vender as coisas deles aqui, também está fácil de fazer o caminho inverso.
E é bem mais fácil.
Mas a maioria não faz, né?
A maioria tem medo sequer de ouvir falar nisso, que sempre parece um plano para o futuro, para alguma coisa para fazer a longo prazo.
E é bem mais fácil lá fora do que aqui. O mais difícil o empresário varejista já fez aqui, com essa complexidade tributária, fiscal, leis trabalhistas e tudo mais, né? Então a gente já venceu o primeiro grande obstáculo, que é o Brasil. Lá fora tá mais fácil a coisa, sabe?
Venceu aqui já para ir para fora.
Meio bem andado.
A gente já jogou no modo hard, né?
Jogando no modo hard.
Exato.
Né?
E tem outra coisa, né? Até o que a gente estava conversando. A questão de estruturação. Ninguém vai estar 100% estruturado nunca. Nem mesmo Arezzo. Por quê? Porque o mercado é cíclico, o mercado está em constante evolução, os processos estão sendo renovados, reinventados, novas tecnologias estão surgindo, novos profissionais são necessários. Por exemplo, há 2 anos a gente não falava sobre inteligência artificial no dia a dia. Hoje já faz parte do dia a dia, tipo, de várias empresas, mesmo que elas não sejam de tecnologia.
Cada dia mais está dentro, exato, da realidade de todo mundo, né?
Então, se for esperar o momento ideal, o momento em que vai estar tudo em ordem, tudo estabilizado, o único momento que a gente vai estar 100% estabilizado é no momento da falência, sendo bem sincero.
A Alessandra colocou um ponto muito interessante, né? Eu já falei com alguns empresários, não, minha meta esse ano é abrir 200 lojas físicas. Cara, que meta excelente, certamente você vai atingir esse objetivo. Em vez de abrir 200, abre 199 e foca numa loja online para o internacional, entendeu? Não vai atrapalhar sua meta, seu plano de expansão nacional, e vai te abrir um novo horizonte, um novo caminho, uma nova oportunidade de negócio, né?
Isso, bem bacana. E hoje quais são... a gente vê que o empresário tem muito medo, né, de dar esse passo de internacionalizar. Quais são os principais desafios que hoje as marcas brasileiras têm para fazer esse movimento?
Reais ou imaginários? Porque eu sei que no imaginário...
Os dois.
Existe todo um medo da complexidade da cadeia logística de distribuição. Tenho medo também do que fazer, como que funciona a tributação, o que, que eu vou fazer com isso. E às vezes até é coisa simples, do tipo uma troca. Meu Deus, o que, que eu faço se devolverem alguma coisa? Eu vou acabar pagando para vender aquele produto?
O Sullivan do Fábrica de Monstros está aí nessa parada do imaginário, entendeu? São vários monstros aí que assustam, né? Mas assim, o que hoje é um projeto que eu chamo de MVP, né? É um projeto para você começar pequeno, simples e rápido e para testar o mercado. Dentro daquele dogma do e-commerce que é deu certo, continua, deu errado, para, né? Então, o que, que é? É um site em inglês, um site em dólar, ou seja, não precisamos colocar um site em milhares de idiomas. Um site em inglês, um site em dólar. Com isso eu já endereço o planeta Terra, né? Praticamente aonde está o dinheiro. Com cálculo de frete e imposto para os principais países, né? São mais de 200, só não entra nesse cálculo de frete e imposto países que eventualmente estão em guerra ou países que não têm uma estruturação tributária fiscal. Então, maioria entra aí. De 200 e alguns quebradinho, 190 entram. E aí, Esse projeto também implica em eu ter um site que não precisa me preocupar, não preciso me preocupar com design agora, então não preciso gastar dinheiro criando um grande design, por quê? Eu não conheço o meu consumidor do outro lado, então para que eu vou perder tempo em pensar num design se eu não sei como é o cara? Então pode ser um design padrão, sem grandes investimentos, né? Mas eu preciso estar integrado de cara, eu já tenho que nascer integrado com o marketplace. Ah, mas a minha marca eu não ponho em marketplace. Cara, sua estratégia aqui no Brasil é uma, sua estratégia lá fora tem que ser outra.
Lá fora, às vezes, a gente não é ninguém.
Exatamente. É. Então, assim, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar em marketplaces, por quê? Porque lá, eventualmente, eu vou ser achado, né? E se eu não tiver, aí, não, eu vou vender só na Amazon. Geralmente é isso que eu ouço direto. Só vou vender meus produtos na Amazon. Aí começa a acontecer os perrengues que o cara acaba concluindo que não funciona vender para fora. só vou vender na Amazon. Aí, assim, eu sou um americano, entrei na Amazon, achei o seu produto por acaso, e aí eu quero entender a sua empresa, se você é uma empresa regular, formal, se você derruba árvores, se você come criancinha, se você tem mão de obra escrava. São traumas que o gringo tem de coisas, de notícias que ele ouve do Brasil. Aí ele vai procurar o teu site, ele encontra o teu site tudo em português. Acabou, a venda já foi embora aí, entendeu? Então eu tenho que ter um site, eu não posso colocar meu produto só na Amazon, eu tenho que ter um site. O meu site lá fora tem que contar um storytelling, tem que ter uma historinha que eu vou contar exatamente para mostrar para o cara que eu tenho todo esse trabalho de preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, que a minha embalagem que eu vou mandar para ele, de repente é biodegradável, entendeu? Que eu tenho um apoio, trabalho com uma ONG aqui. Não posso só botar o botão comprar e foi, né? Eu tenho que contar essa história esperando que o cara vai vir de um marketplace para conhecer a minha marca e aí pronto, fidelizei ele. Né?
Marketplace funciona como um empréstimo de credibilidade lá fora nesse momento. Mas lá fora, principalmente na Europa, eu tenho visto que o aumento da preocupação do consumidor sobre o que acontece na cadeia de produto é muito maior do que tem aqui. Então, o que o João falou é verdade, de você mostrar que existe um processo sustentável, de você realmente pensar na economia circular, então o que vai acontecer com aquele produto depois, porque eles já estão sendo penalizados lá fora, tanto judicialmente, né, o LGPD é uma cópia das leis de proteção de dados que começaram lá, muito antes. E também as coisas lá estão muito mais difíceis quando a gente pensa em meio ambiente, né? Acho que eles têm uma noção melhor do impacto que as empresas causam do que aqui no Brasil. A gente está começando a tatear isso.
A gente hoje está integrado, você comentou da economia circular, a gente está integrado na UAP com um player startup aqui, Brasil, exatamente para tratar a economia circular, ou seja, ela tem todo um back-office para a marca, para aquela varejo grande, para eu fazer o tracking das peças que são vendidas. E quando o consumidor decide devolver ou revender essa peça, né, ela conecta com o nosso site, né, do meu cliente, o UAP, para poder, de fato, revender essa peça usada. Né? Uhum. E o principal motivo pelo qual a gente integrou neles é porque hoje a UAP é internacional, eu tenho clientes já em Portugal e Espanha, e lá já é algo normal. Né? Então eu preciso deste parceiro brasileiro para poder entregar essa funcionalidade também lá fora, esperando que aqui, em algum momento, isso seja de interesse da galera, né?
Que seja visto como uma prioridade, não como algo para você fazer a longo prazo, e esse longo prazo nunca chega.
Exatamente.
Exato.
Inclusive, eu ia perguntar isso. Como que as plataformas e as tecnologias, em geral, estão ajudando as marcas nesse processo de internacionalização?
Tá. Então, a gente como plataforma, a partir do momento, hoje eu tenho uns 20 marketplaces na Europa, porque na Europa é mais ou menos como aqui, é bem plural, né, a questão de marketplace. Você tem Carrefour, você tem Walmart, você tem Zalando, você tem a própria Amazon, você tem Quanto Custa, Miravia, tem muito marketplace nichados por país às vezes, né, ou europeus como um todo, né? Mas mesmo nos Estados Unidos, você também tem eBay, você tem Amazon, tem Walmart. Então, a vida é plural E a gente, como plataforma, a gente também tem um hub de marketplace. Então isso nos facilita muito, porque hoje quando você pega o mercado brasileiro, existem vários hubs de marketplace, mas a maioria está plugado nos marketplaces do Brasil. A gente é um hub de marketplace e também está plugado em marketplaces lá fora. Então isso facilita muito uma estratégia de cross-border, né?
Já facilita a gestão demais, né? Que você não vai ter que plugar sozinho, individualmente, com vários marketplaces lá fora. E em moda, é importante também procurar marketplaces que são segmentados para esse público. Senão a gente fica num mar ali de opções e dificilmente teu produto vai aparecer numa busca ali nos primeiros meses de operação. É.
E aí tem essa questão aí, uma vez que você fez esse projeto, né, você tem são duas questões aí que são bem nervosas, né, ao abordar um projeto de cross-border. Uma é a logística, né, e repetindo o que a Alessandra falou, essa é uma que muda todo dia. Por quê? Porque eu começo num projeto cross-border vendendo e entregando a partir do Brasil. Usando quem? Usando quem está aqui. Correios, UPS, FedEx, DHL, não importa. Eu vou usar esse parceiro para vender e entregar a partir daqui. E aí, o que eu faço com a reversa? Esquece reversa, porque se eu tiver que trazer o produto de volta, eu pago imposto. Queima, doa, faz alguma coisa, mas não precisa trazer de volta. Você contempla o percentual da devolução. Alessandra, qual é o percentual da devolução hoje da Camis?
Da Camis, acho que a gente está em torno de 14% pós-black. Mas na vida, assim, está em torno de 8%. Nosso produto é essencial, né? Então ele não tem tanta troca.
Ou seja, lá fora é a mesma coisa, é 10%. Então, assim, para todo produto, contempla 10% a mais para cobrir a reversa de algum item que e deixa ele por lá. Então, a logística, ela começa a partir daqui. Quando eu começo a perceber que... porque hoje, se eu perguntar para você, para onde você quer abrir uma loja física lá fora? Ah, eu vou abrir em Milão, capital da moda. Ah, eu vou abrir na França, né? Minha marca tem tudo a ver com França. Ou então Miami, tá cheio de brasileiro. Esses são... Quinta Avenida, eu tenho que estar na Quinta Avenida. Essas são as respostas padrões. Mas, de repente, eu ponho um site em inglês e dólar e eu percebo que a Eslovênia explodiu de comprar meu produto. Eu já tenho dados, eu tenho insumos, eu tenho fatos concretos para tomar decisão de abrir a minha primeira loja física na Eslovênia contra tudo e contra todos, entendeu? Porque é lá que está bombando de vender. Então, assim, aí nesse momento eu começo a falar: bom, então já que a Eslovênia está bombando de vender meus produtos, hoje a gente tem parceiros que eu tenho como avançar estoque no Porto para atender a Europa ou em Miami para atender Estados Unidos. Então, nesse sentido, a gente já tem que avançar o alto giro lá no Porto para atender a Eslovênia, sem eu necessariamente abrir a minha loja física agora lá na Eslovênia. Eu ainda quero trabalhar uma questão de avançar estoque, né? Beleza, avancei o estoque, e aí você começa a ter um frete mais competitivo e você começa a ter um prazo de entrega mais competitivo. E aí outros países na Europa começam a aparecer. E aí a logística pode complicar tanto quanto você queira, porque eu posso ter o alto giro avançado no Porto para atender Europa, um pouco avançado em Miami para atender estrutura de Américas, América Latina também, e eu posso ter a cauda longa sendo vendido e entregue a partir do Brasil. Né? Então, assim, dá para ir complicando tanto quanto eu queira. Mas por que eu falei que é nervosa? Que eu tenho que ter o meu cara da logística olhando essa conta mês a mês. Porque em algum momento eu já tenho que perceber rapidamente que cara, já está valendo a pena avançar um container lá. Né? Então, tem que ficar atento a isso. A outra questão que o empresário sempre traz à tona é a questão financeira, né? Mas e aí quanto eu pago nisso, né? Então eu sempre, de forma bem objetiva e aberta, eu tenho 3 pontos a favor e um ponto contra, quando eu falo financeiramente. Um dos pontos a favor é: o meu produto lá fora tem um preço alavancado. Eu não estou falando nem de câmbio. A minha Havaianas aqui custa R$100, lá custa $100. É alavancado o preço de qualquer produto lá fora. Então esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é o câmbio. Qualquer coisa que eu vender lá, entra 5 dinheiros a mais aqui para mim. Entendeu? Então, sim, eu tenho um câmbio muito favorável sempre. E o outro é: eu não pago imposto nenhum. Eu não pago IPI, PIS, COFINS, ICMS, substituição tributária. Então aí eu já tenho uma margem maravilhosa. Então, 3 pontos positivos. Qual é o único ponto negativo? Frete. Eu estou concorrendo com um frete local e o meu frete internacional. Então, o que eu faço? Nessa conta, eu tiro parte do custo do meu frete internacional, embuto ele como custo de produto, embuto lá também o 10% da, da troca e devolução.
Da eventual devolução.
Conta de padaria, 3 menos 1 dá 2. Ou seja, eu continuo no lucro. Sim. Né?
Acho que a possibilidade, a margem de lucro que a gente pode ter vendendo lá fora é muito maior do que você consegue fazer aqui com o mesmo esforço. E você pode fazer faseado também, pelo que você disse, a evolução dessa estrutura logística. Eu não preciso começar já vendendo lá com um CD no porto para poder atender a Europa mais rápido. Eu posso me dar o luxo de começar fazendo cross-border certinho aqui, sentindo o mercado, e só investir quando sentir que vale a pena.
Ou seja, todos os custos... Eu fiz a minha primeira venda. Abri um site, fiz a primeira venda. Neste momento da primeira venda, quais são os custos de fato envolvidos aí? Com exceção do setup, ou seja, da implementação da plataforma, que, como eu falei anteriormente, não precisa ser um design incrível, pode ser um site relativamente simples, só com o meu logo aqui, porque eu não preciso, nesse momento inicial, investir em design. Né? Ou seja, dá para economizar...
Só ter a presença. Né?
Ter a presença, exatamente. Eu consigo fazer um setup mínimo, ok? Porque quando eu fizer a primeira venda, ou seja, até o Go Live... O único custo que eu tive é um setup mínimo.
Uhum.
Na primeira venda, é tudo. É um percentual da venda do produto. O frete é um percentual, a plataforma é um percentual, o gate é um percentual. Tudo é um percentual. Ou seja, se eu não vender nada, eu só gastei com o meu setup. Se eu começar a vender um monte, é tudo um percentual. Está equilibrado a equação, o meu fluxo de caixa, entendeu? Uhum. Sem eu saber fazer conta. O DRE tá funcionando.
Ou seja...
Tá amarrado.
Ou seja, tem o caminho já existe, né?
Sim.
E quais são os principais erros que as marcas estão cometendo hoje na hora de internacionalizar a sua marca e seus produtos?
Até antes de falar do erro, eu queria acrescentar uma coisa que é legal. Eu já faço palestra pela Apex, né, que é o principal órgão do governo que incentiva a exportação e o cross-border. Então, é muito legal conversar com eles, porque assim, nossa, a China é um grande importador de mel, por exemplo, de vários produtos básicos, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente aprende muito lá com eles também, e eles incentivam muito. É um órgão do governo muito eficiente. O ano passado eles estiveram no Fórum do E-commerce Brasil, lá com o stand, apoiando, né, nós aqui do e-commerce. E a gente esteve lá, inclusive, apresentando um projeto de cross-border. Né? Então, assim, a gente tem hoje ferramenta, a gente tem hoje parceiros de logística, a gente tem todo o fluxo do processo aí bem equacionado, inclusive com o órgão do governo apoiando isso, que é a Apex, tá? De forma magnífica.
Isso é importante. Né?
Muito. E assim, ou seja, hoje eu tenho, para quem eu gritar pedindo ajuda, eu tenho como equacionar e resolver. E já tem várias empresas lá fora fazendo isso, né? A gente tem uma empresa chamada Matisse, que ela fica no interior de São Paulo, Araçatuba, que ela importa produtos do mundo inteiro, produtos exclusivos. Então, 20 toalhas do Vietnã, incríveis. Só 20. Vendeu, acabou. Ela vende para fora. Ela não tem um produto brasileiro. Ela tem um site em inglês, em dólar, cálculo de frete, para vários países, vendendo produtos do mundo para fora. Ela não tem nada do Brasil. Entendeu? Aí o empresário aqui fala, mas será que eu vou dar certo, cara? A Matisse está vendendo, depois se vocês... É Matisse Store, ela está vendendo produto dos outros lá de fora, lá para fora.
Dá uma olhada.
É muito louco isso, entendeu? E eu aqui na dúvida se vai dar certo ou não. Eu que tenho a linha de produção aqui, de fabricação, tô na dúvida se vai dar certo ou não. Então assim, aí, voltando à sua pergunta, né? Eu falo muito, viu? Vão me cortando aí. Voltando à sua...
É bom que a gente aprende muito também.
É bom, não, tô quase pegando um caderno aqui.
Voltando à sua pergunta, né? O que dá errado, eu acho que é isso. É a questão só tem um jeito de dar certo, né? O avião levanta voo ou cai por uma série de fatores na sequência, certos ou errados, entendeu? E o cross-border é a mesma coisa. Se você só vai querer vender na Amazon, vai dar errado. Eu geralmente falo, cara, nem vem fazer esse projeto comigo que vai dar errado, vai dar churn e você vai dizer que a culpa é da plataforma, que o online não funciona, que não dá certo. Ah, eu só vou abrir o site, não quero botar em marketplace. Vai dar errado, não venha fazer comigo. Entendeu? O projeto. Porque depois a culpa vai ser do fornecedor. Entendeu? Então, assim, é fazer do jeito certo. O jeito certo é, eu tenho que ter o site próprio, com storytelling, endereçando a cabeça do consumidor lá fora, que está, sim, preocupado com sustentabilidade, mão de obra escrava e tudo mais, embalagem biodegradável e tudo mais.
Principalmente no segmento de moda, que a gente tem vários cases conhecidos, né?
E o marketplace. Essa é a primeira coisa. A outra é a cabeça do empresário, no sentido, do varejista, no sentido de... Abraço sim. Quando o cara começa a fazer mais que 5 perguntas para tentar entender algo, porque assim, eu não sou empresário, eu não sou varejista e eu não tenho a mínima competência para fazer o que a Camis fez de criar uma marca, né? E fabricar uma marca de excelência e colocar isso no mercado. Então assim, eu precisaria de alguns anos para entender o que a Camis fez, né? Conversando com eles todo dia, para poder fazer algo igual. Sim. Entendeu? Então assim, imaginar que também você vai fazer uma hora de call comigo e vai já saber entender tudo para poder fazer o cross-border, é ilusão, né? Então, assim, vai demorar algum tempo, porque eu estou nessa jornada, né, como vocês, há algum tempo já. Uhum. Então, assim, a primeira coisa tem que... se ele passar de 5 perguntas, cara, é o cara errado, entendeu? Vai para o próximo, entendeu? Porque é o cara errado. Sim. A gente tem que buscar o visionário, entendeu? É o cara que vai falar o sim de cara e depois a gente corre atrás junto para equacionar as questões, né? Então, assim, é 5 perguntas, né?
Eu não fiz muitas perguntas hoje, não. Já me convenceu. Mas, assim, eu acho também que você falou da questão do site, né? Da gente não precisa se preocupar tanto, coloca o seu logo. Para a moda, essa parte conceitual é muito importante. Mas você também não precisa construir um site do zero. Exato. Tem várias plataformas agora que já estão prontas para te deixar vender lá fora com facilidade. E tem templates super bonitos que, inclusive, já foram validados lá fora. Você não precisa complicar. Que a gente tem mania de complicar as coisas na moda. Então, escolhe um template ali que ficou bonito, esse aquilo, só traz sua identidade, que são suas fotos. Fotos bonitas, pelo amor de Deus, porque é uma coisa diferente do que o pessoal faz lá fora. Lá, acho que eles já estão tão acostumados a comprar com aquela cara de catálogo, que você vai e coloca aquela foto quadradona, fundo branco, já era, acho que vai vender. Se você traz aquele tempero brasileiro e coloca um pouco mais de... um pouco mais de qualidade nessas imagens, que é o que Farm faz, que é o que as marcas que fazem parte agora do Grupo Arezzo trabalham também, tipo, eles realmente se dedicam na produção de conteúdo, você já vai estar diferente de muita coisa que os caras encontram em marketplaces lá. E na hora que ele chegar no teu site, ele vai ver que realmente existe algo diferente, além do storytelling, porque falar é muito diferente de você simplesmente mostrar ali, traga imagens, traga... Construa um site institucional que por acaso tem produto. Acho que é isso que vai funcionar lá.
E uma coisa legal é que hoje você tem já um e-commerce aqui no Brasil. Não importa a plataforma. Ah, eu vou ter que mudar de plataforma, migrar para a gente, para o app. Não, nada disso. Continua com o teu site aqui no Brasil. Continua com a tua plataforma aqui no Brasil. E vamos usar a WAP, de repente, só para fazer o site lá fora e começar essa expansão lá fora. É dinheiro novo, a gente não precisa revolucionar o que está aqui, porque o que está aqui, não vou trazer um grande impacto nesse momento, entendeu? O que é relevante é dinheiro novo, botar mais dinheiro. O que é mais dinheiro? Eu acho que Pareto, na vida, ele serve para tudo, né? E eu trago Pareto aqui também para essa conversa, né? E pega o teu... Hoje você está aí com um projeto de e-commerce aqui no Brasil. Quanto ele vende? Não importa o valor. Imagina que 20%, se a gente botar hoje um site em inglês em dólar para vender para fora, certamente você traz 20% de receita adicional para a mesa, entendeu? Então, assim, essa é uma boa referência. Eu estou falando o Pareto 20%, porque isso é o mínimo. Porque se você imaginar que Estados Unidos é um mercado 40 vezes maior que o Brasil, que a Europa é 30 vezes maior que o Brasil, entendeu? Obviamente que ninguém conhece a tua marca e isso é um ponto negativo. Então, entre pontos positivos e negativos, 20% tem que dar. Porque se não der 20%, é melhor também fechar o projeto, entendeu? Esperou um período, sei lá, 6 meses, não emplacou, não bateu os 20%, vamos desligar o projeto. Mas com o mercado 40 vezes maior num lugar e 30 vezes maior com outro. E hoje, outra coisa é o mercado da saudade, né? Hoje, quantos brasileiros estão morando na Europa? Tem uns 5 milhões lá. E esses caras estão ganhando em euro, em libras, entendeu? Não está em real, não, o salário do cara. Ele tem o dinheiro para pagar a sua marca para mandar para lá e o seu frete internacional. Não é o dinheiro o problema. Ah, vai chegar mais caro lá por conta de frete. Cara, isso não é o problema. Se eu amo a tua marca... Eu vou comprar a tua marca, porque eu hoje estou morando na Espanha e não tenho acesso à tua marca, entendeu? Então assim, esquece dinheiro nesse quanto vai chegar o preço lá, não é por aí a conta.
A gente tem que fazer a conta na moeda local, não em real, né? Porque senão a gente vai realmente achar que está muito caro para vender isso lá. E a percepção do valor dos produtos brasileiros é completamente diferente. Aqui agora, falando de camis, aqui a gente tem produtos de entrada... que pode ser uma camiseta branca básica de 200 e pouco. R$200, eu sei a dificuldade que nós temos para provar o valor desse produto ali quando a gente está no topo de funil. Lá fora, eu vou colocar ali a margem, vou tentar absorver todos esses custos que falou e colocar ainda uma margem acima. Ainda vai parecer barato. E quando chegar o produto, eles vão ver que tem uma qualidade muito melhor do que várias coisas que eles têm visto lá. Porque existe essa preocupação real aqui no Brasil, quando a gente se compromete efetivamente com moda, em fazer algo diferente, em fazer algo tipo durável.
E... A Alessandra colocou um ponto interessante. Qual é o teu ticket médio, Alessandra? 200?
Não. Meu ticket médio hoje está...
Você pode falar?
500.
Tá. Então, ó, 500
no
reais,
site,
né?
No site, gente, no site, só para deixar claro.
É. Então, vamos imaginar um ticket médio de 500 reais, né? São 100 dólares, tá? Se eu vender hoje para os Estados Unidos, até 500 dólares, o consumidor lá não paga imposto nenhum, não tem fricção para o consumidor. Então, assim, hoje 500 dólares é um ticket médio alto aqui para o Brasil, né? Mas para lá eu posso vender até 500 dólares, ou seja, eu posso vender muito ainda. Se eu colocar três camisetas que você tenha lá na Camis, não ultrapassa 500 gramas meio quilo, certo?
Não.
Então, não. Quando eu otimizo três camisetas meio quilo, porque o frete eu pago por pacotes de peso, né? Então, meio quilo é um valor, um quilo é outro valor. Então, se eu conseguir vender meio quilo junto, num único pedido, eu otimizo o custo do frete. Ainda não passou os 500 dólares que não vai ter fricção lá fora, né? E para o gestor de e-commerce, né, vender o kit de três camisetas, né, pague duas, leve três, entendeu?
Faz muito sentido.
Então, assim, essas são coisas também que aí você, como gestor de e-commerce, né, melhor do que eu, que só sou um profissional de vendas, está habituadíssimo a fazer, e isso dá uma adesão gigante lá para fora, porque equacionar essa relação custo do frete para otimizar frete, juntando kit e sabendo que até 500 dólares, por exemplo, os Estados Unidos não paga, cada país é um valor, né? Ou tem país que é tributado e é caro, tem país que não tem, tem país que tem limite, então cada caso é um caso. Mas montando como gestor de e-commerce essa equação para otimizá-la, nossa, é muito dinheiro.
Não, faz totalmente diferença. Eu acho que na moda também funciona muito essa estratégia de você trabalhar com kits e com conjunto também. Agora, pensando não somente em camis, né, mas empresas que trabalham com coleções completas, o conjunto completo ali daquele look, se você conseguir vender, faz sentido para quem está comprando lá fora, faz sentido para a gente vender, né, sabendo dessa equação.
E hoje a gente sabe que o mundo está cada vez mais personalizado, né? Falando em moda principalmente. Como que as empresas de moda podem levar isso para fora? Trazendo essa visão da cultura de cada lugar e tudo mais, e trazer um produto personalizado ali para cada região que eles atenderem.
Eu acho que o primeiro ponto vai ser iniciar a venda lá para entender realmente o público, como foi falado antes pelo João. E a partir do momento que a gente encontra um mercado que vale a pena ter um maior investimento, realmente um aprofundamento ali para entender o que está acontecendo, a gente começa, de repente, a desenvolver uma coleção pensada para aquele pessoal, para aquele cluster, para aquele clima até, por que não? Entender o que é relevante para eles, para o desenvolvimento de produtos que conversem especificamente com aquele público. Porque antes de... Eu jamais vou poder falar para você nada sobre customização e personalização antes de conhecer a pessoa com quem eu estou falando. Acho que o primeiro ponto é fazer o teste e entender. Encontrou um lugar em que vale a pena? Aí a gente vai mais a fundo. E várias coisas podem ser feitas, assim. Tem customizações bobas ali que, tipo, podem ser feitas no produto, como... você poder criar um kit personalizado e já tem ferramentas, né? Já tem plataformas que te permitem mexer dessa forma, já facilita, já cria um senso de diferença, já dá esse senso de diferencial no seu produto. Mas eu acho que, principalmente, tentar oferecer um atendimento personalizado para você realmente entender com quem você está falando já vai ser uma diferença muito grande do que tem lá fora. De você ter um ser humano do outro lado ali, apto a entender o que está acontecendo, de repente, tipo, te dar uma consultoria falando sobre o produto, já é tipo, uou, tem uma pessoa de verdade aqui podendo me ajudar. Já é uma coisa simples que eu não vou ter que mexer em produto.
Legal, o brasileiro usa bastante a criatividade para isso, né?
Ah, eu sou especialista em gambiarra.
A personalização, eu acho que para quem fabrica algo, ela é muito interessante aqui no Brasil, como forma de eu diferenciar o canal. Então, eu tenho um determinado produto que eu tenho só no canal online e não tenho no ponto físico, né? Para, de repente, incentivar esse canal também. Agora, concordo totalmente com a Alessandra que, para fora, primeiro eu tenho que conhecer o meu cliente para depois pensar nessa questão da personalização, né? Ou da customização.
E a gente tem que entender também o quanto isso é relevante lá, né?
Sim, talvez é importante vale primeiro entrar no mercado, né? Entender o mercado e
sim.
Depois trazer uma diferenciação.
Porque às vezes o seu produto em si já é algo tão diferente do que eles encontram lá que isso basta, isso já é exclusividade para o cliente.
Hoje, qual case de sucesso a gente tem assim que conseguiu levar a marca para fora, que vocês conheçam, né? Conseguiu levar a marca e criar esse valor de marca fora do Brasil, uma marca brasileira que vocês viram e o que eles estão fazendo aí que...
Eu sempre lembro da Farm. Eu sempre lembro da Farm, porque eles levaram um produto que tem muito cara de Brasil, muita cara de Brasil. Eu não vou falar de Melissa e Havaianas, porque já são cases muito consolidados. Mas a Farm conseguiu fazer coleções que são próprias para venda lá, já estão nesse momento. Né, o Grupo Soma é muito inteligente, que inclusive agora está junto com a Arezzo, né, viraram gigantescos. E a comunicação deles também foi muito bem aceita lá fora. Eu tenho uma amiga que está morando na Espanha, ela já comprou tipo, e recebeu coisas da Farm, e ela fala que chega tipo, com a mesma cara dela ter comprado na loja aqui. Então eles levaram realmente o DNA da Farm lá para fora e conseguiram trabalhar muito bem isso. Sem complicar. É aquele negócio, melhor feito do que perfeito.
Sim.
Eles nessa pegada acabaram fazendo, tipo, perfeitamente. Então, acho que de moda, que eu lembro aqui de cabeça, é um exemplo, assim, que se eu for pensar, quero iniciar uma operação internacional na Camis. Por onde eu vou pensar? Por onde eu vou começar meu bench? Vai ser com a Farm.
Eu acho que, complementando isso que a Alessandra falou, se a gente pensar em exportação, a gente tem muitos cases de sucesso, né? Tramontina, e assim vai, né? Não falando só de moda, a gente tem muita coisa bacana sendo exportada aí, né? Mas eu acho que a gente está muito incipiente ainda, e por isso a dificuldade de achar vários exemplos, na questão da venda lá para fora. É muito comum você pegar um gestor de e-commerce aqui no Brasil, que é responsável pelo e-commerce aqui do Brasil. Essa mesma empresa já exporta para 20, 40 países e não tem um site de e-commerce lá fora. Uhum. Ah, mas tudo bem, ele está exportando lá, é um atacadista, é um varejista. Tudo bem, mas você pode ter um site de e-commerce lá fora e o fulfillment, né, a entrega ser feita pelo seu parceiro comercial lá fora. Seja ele varejista, atacadista, multimarca, aí tem que entender se o cara está preparado para a última milha lá fora também. Obviamente tem que dar uma explorada nisso. Mas... eu acho que a gente perde muita oportunidade aqui como gestor de e-commerce de se posicionar como um head Latam ou head global de e-commerce dentro de uma empresa que já exporta para vários países, mas que não está ainda com uma pegada digital para vários países só olhando o Brasil, entendeu? Acho que esse aí tem uma oportunidade gigante para a gente crescer o segmento, para crescer os profissionais e tudo mais, né? A gente tem condição de exportar, a gente tem muita competência. Tocar um e-commerce aqui no Brasil não é fácil por conta dessas complexidades todas, né? Eu não queria estar na pele da Alessandra, o dia a dia de um gestor de e-commerce, por isso que eu fui para vendas, entendeu? Eu acho que tem uma janela gigante de oportunidade de crescimento de carreira aí por conta disso, porque a maioria das empresas aqui no Brasil já exportam, né? E isso seria uma oportunidade gigante, como profissional, como pessoa, né?
É, sim.
Faz sentido cortar, isso?
Cortar os intermediários também, né? Uma forma mais rápida de você chegar até o mercado internacional.
E aí passar a conhecer, porque hoje se eu exporto e lá do outro lado é um atacadista ou um varejista, eu não tenho a mínima ideia qual é o meu consumidor lá fora, para quem eu estou vendendo, eu não conheço, qual a idade, qual o sexo, nada. Não tenho a mínima ideia onde o cara mora, não sei de nada, isso está bloqueado para mim. Uhum. Então a partir do momento que eu tenho um e-commerce, num site único, igual, mesma jornada e tal, e o fulfillment sendo feito, eu tenho dados, de novo, para onde eu vou agora abrir minha próxima fábrica, entendeu?
Exatamente, você consegue, com dados, você consegue expandir para nos pontos certos, né?
Exato.
Nos melhores pontos.
É muito mais assertivo.
Cara, tô tendo uma aula aqui hoje com vocês dois, vocês são, meu, Brabo.
Vou sair com diploma.
Brabo demais. Eu vou sair com diploma daqui hoje.
Vai ter prova. Tem que fazer a prova antes.
Vou passar, vou tirar 10 aqui.
Até bom, gente. Vou chamar o João depois para conversar sobre canos.
O tempo aqui voa, né? Já estamos quase uma hora falando aqui e, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero que vocês deixem aí, cada um de vocês, deixa mais uma dica aí para quem quer internacionalizar, ainda não fez, não deu esse passo. Qual é a dica que vocês deixam aí para quem está querendo dar esse passo, mas ainda não deu?
Façam. Só isso. Assim, de verdade, as coisas estão mudando muito rápido. É uma oportunidade de crescimento. Se você tiver que escolher algum canal para expandir, tente expandir para fora. Porque aqui dentro está muito difícil de você ganhar espaço rapidamente. Então, acho que até a chance de retorno é muito maior. E as coisas não são tão complexas quanto parecem. E até conversas como essa, acho que elas deveriam ser mais comuns. A gente deveria conseguir ter acesso a informações como essas que o João trouxe hoje, porque tira realmente aquela impressão de que é impossível fazer, de que você precisa ser muito grande, de que você precisa ter muita grana. A gente tá perdendo dinheiro. Então, assim, da mesma forma que não vão deixar de vir marcas aqui para o Brasil, a gente precisa se movimentar para levar a nossa marca para outros lugares. A moda brasileira é forte, a moda brasileira é muito bem vista e vale a pena a gente tentar sair dessa zona de conforto que está super desconfortável, para ser sincero. É isso.
E assim, hoje a gente tem exemplos, né, de sucesso. A gente tem um cliente de moda, chama MITH, que é roupa fitness, e ele é super conhecido lá fora, inclusive, ele trabalha com influencers lá de fora e tal, e ele tem um site com a gente de cross-border, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade, hoje ele já tem, ele já paga um influencer lá na Grécia para fazer propaganda da roupa dele aqui para o Brasil, só que não estava até outro dia explorando as vendas para fora também. Então, a gente botou esse site exatamente para isso. Então, assim, é uma marca conhecida neste mundo do fitness, mas não é uma marca conhecida fora do mundo do fitness. Então, assim, é um exemplo bacana que, para você que está ouvindo a gente, que, cara, sua marca eu consigo botar lá fora para vender. É só você acreditar e falar assim, vamos embora, entendeu? Não vai ter nenhum risco gigante aqui para a tua operação. Vai ser mais fácil do que foi Brasil, tenha certeza.
Então, tem muito dinheiro na mesa ainda, ó. Você que está aí ouvindo a gente, procura o João, que está na dúvida, procura o João tirar mais dúvidas aí. E vamos dar esse passo que é importante para fazer o nosso mercado crescer e as marcas brasileiras aí ir para o mundo afora.
Isso aí.
Então vamos encerrar mais esse episódio, né? Eu quero agradecer aqui o João e a Alessandra. Obrigado aí pela aula, né? Pela presença e pela aula. E, pessoal, quero que vocês agora, antes de ir embora, ativa o sininho aqui, ó. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, finalizando esse episódio, até mais.
Até.